Podcast Unesp.
Nesta quinta-feira, 22 de maio, é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade ou da Diversidade Biológica. Data instituída pela Organização das Nações Unidas como forma de conscientização e alerta sobre a importância de protegê-la. Em 2025, a temática é Harmonia com a Natureza e Desenvolvimento Sustentável. Biodiversidade é uma palavra que ouvimos com frequência, mas afinal, você sabe o que ela significa? Trata-se da diversidade de vida em um ecossistema. Em linhas gerais, pode-se dizer que é o conjunto de todos os seres vivos existentes no planeta Terra, o que inclui desde as bactérias, fungos, plantas, até nós, seres humanos. A interação entre todos esses seres é o que torna possível que todos continuem habitando o nosso planeta, pois todos os seres desempenham um papel essencial. O equilíbrio de qualquer ecossistema sofre com a perda de uma peça, um ser vivo e, dessa forma, quando ocorrem extinções, geram desequilíbrios. Algo que tem se intensificado para diversas espécies devido à ação humana. Por isso, a importância da ação da ONU em instituir esta data. Alexandre Marco da Silva, docente especialista em conservação dos recursos naturais e recuperação de área degradada do Departamento de Engenharia Ambiental do campus da Unesp em Sorocaba, realça aspectos que formam a biodiversidade e destaca a relevância de celebrar esta data para a conscientização das pessoas.
A biodiversidade constitui o número de espécies biológicas, vegetais, animais, microbiológicas que existem no planeta, mas não só o número de espécies, mas também a diversidade genética que existe dentro de cada espécie e a diversidade de ecossistemas que nós temos ao longo do planeta. Então, isso daí é o que configura o que nós chamamos de biodiversidade. Um lago, por exemplo, tá, que tem aí a água em si, né, o sedimento que fica lá em suspensão, sedimento, né, que está lá no fundo, mas também tem as algas, microalgas, peixes, crustáceos, né, e os vermes. Então, isso daí tudo, todo esse conjunto de organismos vegetais, animais, microbiológicos, é o que a gente chama da parte viva, né, de um ecossistema, e que configura a biodiversidade daquele ecossistema, tá? A biodiversidade sendo um elemento, um dos pilares aí, né, da sustentabilidade, devido ao fato de ser uma diversidade genética, né, das espécies, o número de espécies que a gente tem pelo planeta, o número de ecossistemas também, então acaba sendo um dos pilares aí da sustentabilidade ambiental, porque é dela que deriva aí a produção em quantidade e qualidade de alimentos. Ela está muito envolvida também na questão da manutenção e regulação de ciclos biogeoquímicos, né, ciclo hidrológico, por exemplo, qualidade do ar, qualidade do clima, e o suporte na prevenção de desastres naturais. Então, são alguns elementos aí que destaca a importância da biodiversidade e da lembrança dela em termos de conservação, né?
No seu ponto de vista, professor, hoje o Brasil, né, qual o cenário que ele se encontra nesse contexto? Existem cuidados eficientes ou estamos aquém desses cuidados? Como o senhor vê um panorama geral?
Olha, o Brasil sempre teve destaque, né, na questão da biodiversidade pela existência de se não a maior, mas um dos maiores padrões aí de biodiversidade do mundo. Por exemplo, a gente tem aí mais ou menos 12% de todas as espécies de plantas vasculares ocorre aqui também, dos mamíferos, das cerca de 6.400 espécies que existem no planeta, nós temos mais ou menos 15%, né, ocorrendo aqui, então isso configura a importância. Em termos de ações, legislação, né? Também é papel de destaque no sentido da tentativa da conservação, tá? Ações diretas ou indiretas voltadas à conservação da biodiversidade e recuperação dela também em lugares já degradados, que requerem, né, ações que visam a restauração daquele, a restauração ecológica daquele lugar degradado, né, para voltar a ter aquele padrão de biodiversidade, se não idêntico, mas muito similar ao que era antes.
Tem algum aqui no país que esteja mais vulnerável assim, ou que esteja, né, meio que se extinguindo?
Em termos de espécie, eu acho que algumas coisas que a gente pode destacar algumas espécies de mico-leão, né, que está realmente bastante já avançado, ritmo de perto de uma extinção. Alguma espécie de vegetal, né, por exemplo, o ipê-felpudo, pelo menos aqui na região, é bastante raro já também. O pau-brasil, tá, que foi muito explorado, né, e hoje existe um esforço grande aí para tentar retomar, no termo de deixá-lo fora, né, da parte da extinção, né. Então, são alguns exemplos de espécies. Em termos de bioma, nós temos aí alguns biomas bem específicos nossos, tipo a restinga, a caatinga, né, que tem aí sua lista de espécies bastante específica, e aí acaba que também requer ações específicas, e às vezes nem sempre são bem lembrados, né? Pelo menos no contexto nacional e internacional, acaba aparecendo mais o contexto amazônico e talvez da Mata Atlântica. Não que está errado, né? Enfim, mas tem outros também igualmente importantes que precisam ser lembrados também, né?
O Cerrado, por exemplo.
O cerrado, perfeito, o cerrado ele ocorre em escala nacional, né? E não é igual o cerrado tocantinense, o cerrado goiano, o cerrado mato-grossense, o cerrado paulista, não
Mineiro.
é idêntico, né? Então você vê aí que tem uma diferenciação regional também, que precisa sempre de estudos, né? E para melhorar o entendimento e otimizar aí o uso sustentável, né? Dentro desse contexto, me permite destacar que, por exemplo, um dos principais programas que já foi feito, que na verdade ainda está sendo feito, né? Voltado a melhor entendimento da biodiversidade para melhor uso, um uso mais racional e mais otimizado, é o programa Biota FAPESP. Ele foi criado no finalzinho da década de 80 e o foco foi esse, né? Dos mais de 400 projetos que já ocorreram lá e ainda ocorrem, então o foco maior, desde a costa litorânea, né, até passando pelo estado de São Paulo inteiro, até a divisa com Mato Grosso do Sul, lá no Rio Paraná. Então foi feito assim vários projetos, né? E isso daí já subsidiou a geração de várias normas e leis estaduais que orientam o melhor uso dos recursos naturais aqui no estado de São Paulo. Então, é um exemplo, né? Tá.
Eu ia até te perguntar isso mais para frente aqui, mas já que você entrou
Tá.
nesse assunto, vamos aproveitar. Como é o nome desse projeto da FAPESP, professor?
O programa Biota FAPESP foi feito no final da década de 90 e com a intenção de proporcionar recursos financeiros para as instituições de ensino e pesquisa para melhorar o entendimento da nossa biodiversidade paulista e, por que não, brasileira. E aí, então, a partir disso, né, criar subsídios para formulação de novas formas de uso, leis, né? Posso citar duas aqui. Um pouco depois dos primeiros projetos já serem concluídos, já se teve o conhecimento de que, por exemplo, o que resta do Cerrado Paulista já não dá mais para fazer um uso dele, a não ser a própria conservação, tá? De tão avançado que já estava, né, o processo de degradação. Outro subsídio importante foi, por exemplo, a formulação de um mapa edafoclimático, em relação solo-clima, né, de otimização da cana de açúcar, né, quando apareceu aquele programa de biocombustíveis, né, que expandiu bastante a cana. Então, o pessoal, para tentar disciplinar um pouco essa expansão, para não ser desenfreada, acabou então fazendo esse mapa orientador, né, de maior aptidão para exploração da cana, e as informações geradas nesse programa Biota FAPESP foram fundamentais aí para estabelecer essas políticas, tá?
Ou seja, ele é um projeto, então, assim, um modelo a ser seguido, mais ou menos, seria isso, né?
Muito bem lembrado, exatamente. Muitas instituições, inclusive de países de primeiro mundo, procuraram já, né, a FAPESP e os pesquisadores associados a realmente entender melhor qual que é esse modelo para tentar replicar, se não de uma forma idêntica, mas muito similar, né, lá na Europa, na Austrália e outras regiões, né, devido ao sucesso realmente que estava tendo e ainda está tendo, né?
A Unesp tem algum projeto nesse sentido? O senhor conhece, professor?
Olha, no momento, confesso que não me ocorre agora, mas já teve vários, tá? Desde do campus de São Vicente, o campus de Botucatu, o campus de Rio Claro, tá? Acredito que Rio Claro deva ter alguma coisa, sobretudo com a questão aí de relação mamíferos de grande porte com dispersão de sementes, né? Então, tem pessoal que trabalha, inclusive em nível internacional, sobre isso daí, e acaba então sendo de bastante interesse, né? Muito fortemente vinculado, né? À questão da biodiversidade e também vinculado ao programa FAPESP. Eu mesmo cheguei a participar dele, mas eu ainda não estava aqui na Unesp, eu estava fazendo pós-doutorado lá na USP de Piracicaba, lá no SENA, tá?
Eu perguntei porque assim, eu não conheço um específico, mas eu sei que, obviamente, nós temos uma série de pesquisas, mestrados,
Sim,
doutorados,
exato.
que
Nossa.
analisam diferentes ecossistemas e tudo mais, né?
Biomas, exatamente. Não, você comentou certinho mesmo, né? E a Unesp, como ela está bem espalhada pelo estado de São Paulo inteiro, e vários cursos aí ligados diretamente ou indiretamente com a área ambiental, e a área ambiental ela vem ganhando uma importância muito grande. Vide, por exemplo, o fato de nós precisarmos sempre, sempre, sempre incluir pelo menos dois ou três dos ODS em projetos de pesquisa, de extensão universitária. Então, a gente tem aí, né? E com destaque, no caso, o ODS 13 e 14, que tem uma ligação forte com a parte da biodiversidade. O ODS 13 é vida na água. O ODS 14 é o ODS vida na terra, né? Então, está muito ligado, né? A questão da biodiversidade aí. E a gente sempre tem que incluir, não só esses, mas também outros, né? Em projetos aí de pesquisa, de pós-graduação e de extensão universitária também.
Muito bom. O senhor comentou aí sobre legislação e tudo mais, né? Em linhas gerais, quem são os responsáveis por organizar, cuidar ou multar se necessário? É o Estado, de forma geral, ou são os governos, ou os municípios, ou isso fica cada órgão é responsável pelo seu território? Como é que funciona isso?
Pergunta muito boa, realmente ela é organizada, entendo, nos quatro níveis, tá? Municipal, estadual, nacional e até internacional, tá? Então, realmente, né, essa questão. E é possível você estabelecer políticas locais, municipais, e cada cidade tem o seu, os estados também, no caso do estado de São Paulo. Nós temos aí, por exemplo, São Paulo Amigo da Amazônia, é um programa da Secretaria do Meio Ambiente, selo Município Verde e Azul também, que indiretamente pega assuntos aí, né, aborda assuntos sobre a biodiversidade. Em escala nacional, nós temos, né, estabelecimento de leis e decreto aí de estabelecimento de unidade de conservação. Ano passado mesmo foi gerada aí uma unidade de conservação no Amazonas, outro na Bahia, né? Então, os quatro níveis. E aí eu colocaria o quinto também, que seria a iniciativa privada também, né? Que acaba, de uma forma, às vezes, colaborando em termos de projetos de restauração ecológica, tanto o agro como industrial, né? E o urbano também. Restauração ecológica, talvez programa de despoluição de lugares, né, ambientes terrestres ou aquáticos, né? E se me permite citar, por exemplo, uma situação que eu estou observando de uma maneira sutil, mas que eu tenho esperança de que vai consolidar essa ação, é que aos poucos, nos municípios, está havendo uma política de gestão e de educação voltado à substituição de espécies arbóreas exóticas, tá, que nós temos nas nossas calçadas, nas nossas praças, por espécies nativas, tá? Isso
Interessante.
enriquece muito a biodiversidade local, né? A gente valoriza a biodiversidade local. Então, aos poucos, conforme a necessidade da substituição de uma árvore por alguma razão, uma supressão, porque ficou doente ou alguma outra coisa, necessariamente ela tem que ser substituída por uma espécie nativa. Então, é bastante importante. Isso daí é biodiversidade pura, né? Então, ela por si só, né, já enriquece a própria biodiversidade local e proporciona uma situação favorável a insetos polinizadores, a aves que eventualmente vão lá nidificar ou buscar alimento conforme a espécie de árvore, né, se fornecer alimentos. Enfim, então você vê que isso daí pode até ser parte assim, de uma iniciativa da gente chamada Infraestrutura Verde, né, que está sendo criado e aos poucos, né, cada município na sua velocidade, na sua burocracia, né, enfim. Mas eu só citando um exemplo que talvez seja sutil, né, e que às vezes precisa de um olhar mais clínico, mais detalhado para observar. Às vezes as pessoas passam e nem se dão conta desse tipo de transformação que está ocorrendo, né? Uma transformação positiva, diga-se de passagem, né?
Professor, vamos pegar um exemplo. Se for de um município, imagina um município, sei lá, eu pensando em ecoturismo, um município que trabalha com cachoeiras, com serras, com ambientes que são, vamos dizer, seriam de proteção ambiental, né? Quando se vê uma degradação, alguma coisa que afeta a biodiversidade, quem procurar ou denuncia, coisa nesse sentido? São órgãos locais?
A princípio, sim, tá? A Secretaria Municipal Local sempre tem, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou a qual o meio ambiente está inserido, né? É para ter um balcão lá de denúncias via internet, né? E também a Polícia Ambiental, com certeza, tá? Acaba sendo recebendo notificação, que nem você falou aí, desde depósito de lixo em algum lugar, soltura de balões que proporcionam muito incêndio, né? Enfim, que nem você falou aí, uma eventual degradação exacerbada, né, de algum lugar litorâneo do interior, enfim, né, que pode ser voltada para a degradação, né? Desculpa, para o turismo, mas que acaba sendo, né, degradada, né? Enfim, tá? Porque devido a essa exploração excessiva, né? Enfim, então tem sim esses canais e então eles estão disponíveis aí. E é muito importante fazer isso daí, porque se não passa lá pela central de registro da denúncia, muitas vezes eles não ficam sabendo, né? Então é por aí mesmo que tem que fazer essa comunicação para que eles possam correr atrás também, né?
E para finalizar, professor, quais os principais desafios do Brasil em relação aí à preservação da biodiversidade, né, no país e quais as perspectivas do seu ponto de vista? Estamos no caminho certo? Falta muito?
Estamos caminhando, tá? A gente percebe que precisa sempre de a questão é educação, né? Realmente, é você fazer uma educação que ensine as pessoas a valorizar, enxergar a importância, né? Que é natural do ser humano, realmente, né? Se você não enxerga uma certa importância, você tem dificuldade de dar valor àquilo, né? Então, você tem que tentar mostrar a importância a funcionalidade daquele elemento, né? Enfim, é o conjunto de elementos que, no caso, é a biodiversidade, né? E não só a beleza em si que tem, né? Mas talvez isso daí para alguns seja uma visão puramente romântica, mas também a funcionalidade mesmo ambiental que tem, né? Não só uma questão, digamos assim, defensiva, que é combate à mudança climática, mitigação de impactos ambientais, mas também potencial de materiais, né, voltados a novas espécies para alimentação humana, sistemas agrícolas, medicamentos, né, enfim, tá? Então isso daí tudo tem muita coisa a ser descoberta ainda. E se a gente perder antes de conhecer, né, é algo que, né, soa até o irracional isso daí, né? Enfim, então é complicado. Então, acho que a base maior aí realmente é a educação, tá? Em todos os níveis, todos os cursos, né? Eu tenho uma visão otimista, assim, realmente, né? De que, ainda que nós, às vezes, observamos alguns entraves, alguns retrocessos, né? Não é fácil, né, você lidar com uma divergência de opinião, mas com paciência e muita gente colaborando aí, eu acho que a gente tem sim. Só para fechar, desculpa mais um parênteses aqui, nós estamos no meio da década da restauração ecológica, né, proposto pela ONU, que começou em 2020 e vai até 2030. Então, isso é uma política internacional forte, né, que está acontecendo em diversas regiões do mundo e que está tendo bons resultados. E eu acho que isso daí vai acabar abrindo porta para outras iniciativas nacionais, internacionais, né, voltado à conservação dos recursos naturais planetários, não só a biodiversidade, mas também a restauração daquilo que já foi degradado, quer seja nos oceanos, nos continentes, nas ilhas, enfim, em, né, qualquer lugar que seja.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.